Isso, que é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com todos vocês.
Professora, deixa eu lhe perguntar um pouquinho sobre esse novo termo, que na verdade nada mais é de dar nome a algo que já vem acontecendo há algum bom tempo, no qual este contador consultivo ele retoma aquilo que a contabilidade nasceu para ser, a matemática, os números, as regras, a legislação a favor da
Sim.
vida e do bem, né?
Exatamente, Beverly. Ah, na verdade, a contabilidade consultiva, ela sempre existiu, né? Porém, dava-se um enfoque muito maior nas questões fiscais, né? Então, o contador ficou, né, sendo visto como a contabilidade como uma área muito burocrática dentro das empresas. Mas como tu mesmo mencionou, a existência da contabilidade, ela nasceu justamente para fazer a gestão do patrimônio. E quando nós falamos em gestão do patrimônio, esse patrimônio tanto é de empresa, de pessoa jurídica, né, empresas, organizações, ou nós, indivíduos, pessoa física. E quando nós vamos fazer a gestão deste patrimônio, nós estamos trabalhando e a contabilidade está fazendo o registro desse patrimônio já para que esse patrimônio tenha uma gestão adequada, que ele se desenvolva, que ele amplie e que ele traga também o desenvolvimento das regiões, das cidades, do próprio país. Então, desde o surgimento da contabilidade, ela já tinha esse enfoque na questão da gestão, na questão de todo esse lado consultivo. Só que como nós temos, na verdade, uma legislação e nós temos a parte de tributos bastante forte, acabou tendo-se essa imagem da contabilidade muito mais em questões de tributos do que da própria questão, gerencial, de forma geral. Então, é muito interessante o que tu comentou, né? A contabilidade consultiva, ela sempre existiu. Só que agora, talvez, a sociedade, de uma forma geral, consegue também perceber a atividade, a ação da contabilidade dos profissionais, da área contábil, muito mais integrada na questão de auxiliar, de contribuir no desenvolvimento das organizações de forma geral.
Claro. Professora Marley, isso também muda uma postura, né, da própria economia. Hoje, quando a gente fala em contabilidade, em contador, muitas vezes as pessoas associam só aquela figura que mexe com papéis, com guias, com as mudanças nas normas jurídicas, aquela pessoa atenta que nos ajuda a fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer como regra, né, como lei. Mas esse profissional ativo e atuante, já de alguns anos, talvez uma década, não sei se estou correta ou não, professora, ele vem sendo um agente, né, uma ponte entre quem precisa cumprir suas obrigações e a própria questão burocrática, governamental, fazendo aquilo que é o melhor a partir deste olhar contábil. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como isso vem se desenvolvendo, seja na academia, formando esses profissionais, esses agentes, seja no dia a dia com seus colegas de profissão, que também estão muito mais engajados em atividades voluntárias, né, em ONGs, ajudando nesse perfil que traz a questão jurídica para o bem-estar comum das pessoas e a própria questão do amadurecimento de manter um percentual dos impostos que a gente paga, imposto de renda, pessoa física e jurídica, nas próprias cidades. Isso está num evoluir muito grande, né?
Sim, isso é algo muito, muito bom para a sociedade de uma forma geral. A partir do momento que nós estamos formando, não só os nossos alunos do curso de contábeis, eu digo os alunos em formação atual, mas todos os mais de 5 mil contadores que a UCS já formou, qual é a visão e qual é o enfoque? Bem, a contabilidade, ela auxilia o desenvolvimento das empresas, das organizações de forma geral. Se nós conseguirmos, nós profissionais da área contábil, auxiliar as empresas a se desenvolverem, nós conseguimos também ter cidades, ter estados e ter um país mais forte. Então, para isso, nós precisamos que a contabilidade, possa e que ela seja vista dentro das organizações de forma, a contribuir e integrar, na verdade, toda essa parte da gestão. Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma gestão adequada do patrimônio, todos os impostos, todos os tributos que vão para o governo também, de alguma forma, eles voltam para a sociedade. E se eles forem bem geridos, nós temos condições, então, de ter um desenvolvimento também melhor de toda a parte de infraestrutura das nossas comunidades, seja infraestrutura básica, seja infraestrutura onde nós podemos auxiliar as pessoas, tanto crianças quanto idosos, que possam estar em algum tipo de vulnerabilidade, para que isso diminua. Então, como nós desenvolvemos isso? Desde a formação dos nossos alunos, dos profissionais contábeis. Por quê? Porque eles precisam ver, entender e não fazer entender, mas nós estamos desenvolvendo habilidades e competências para que estes alunos, nas suas atividades, efetivamente coloquem isso em prática. Então, se nós agora, nós estamos entrando num período de declaração do imposto de renda. Então, todo ano nós trabalhamos com os nossos alunos como nós, profissionais, podemos auxiliar e explicar e detalhar e incentivar tanto as empresas quanto nós, pessoa física, a destinar parte do seu imposto de renda que fica para as entidades da nossa região, e essas entidades desenvolvem inúmeras atividades que tornam e que podem ajudar pessoas que necessitam, seja através do fundo do idoso, seja através do fundo da criança. Então, nós entramos agora num período onde nós teremos várias atividades, já estamos desenvolvendo atividades para auxiliar os contribuintes a deixar, quer dizer, doar parte do seu imposto devido, para que fique nas suas regiões, nas suas cidades, e que as entidades, então, possam desenvolver ações com esses recursos, ações essas que vão diretamente para a comunidade. Então, nós temos um papel muito importante. Em conjunto, nós temos ações que nós desenvolvemos em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade, com o Sincontec, com a Receita Federal, com o SESCOM, todo o curso de Ciências Contábeis da UFS, com outros cursos também que se integram a nós, ao curso de contábeis. Nós desenvolvemos inúmeras ações para orientar o contribuinte como ele pode fazer essa doação e como esses recursos efetivamente ficam aqui na região e são entregados em ações e em atividades promovidas por esses fundos aqui na região. Quando eu falo aqui, não é apenas Caxias, nós temos inúmeros outros municípios que fazem parte aqui da Serra Gaúcha e que também têm fundos e que desenvolvem ações, que desenvolvem atividades com este recurso que é destinado pelo contribuinte.
Entendo. Professora, sobre agora essa questão específica, né, da época do imposto de renda, a gente sabe que para a pessoa jurídica tem uma questão de regras um pouquinho diferentes, né, tá mudando também com as mudanças. Sim. Até na lei da solidariedade, mas para a pessoa física é bastante interessante que cada um pode, né, parece pouquinho muitas vezes, sei lá, vou pagar um pouquinho de imposto de renda, 200, 300, 600 reais, não parece muito deixar, mas de cada pouquinho em pouquinho, nossa, como a gente pode ajudar a própria cidade, né?
Com certeza, com certeza. Então, olha só, o contribuinte que não por algum motivo, não tenha feito a sua doação até o final de dezembro, por exemplo, de 2019, ele tem condições agora ainda até o dia 30 de abril, quando encerra o período da declaração, ele ainda consegue fazer a doação. E esse ano tem algo muito importante, que além do fundo da criança e do adolescente, nós também temos o fundo do idoso, que também passou a receber ainda doações ainda até o final de abril. Então, nós tínhamos até dezembro, o contribuinte poderia doar 6% do seu imposto de renda devido. Agora, até o final de abril, o contribuinte pode destinar 3%, então doar 3%. Mas como tu mesmo comentou, parece pouco, mas se nós tomarmos, né, cada contribuinte que for fazer essa declaração pelo modelo completo, se nós conseguirmos que este contribuinte doe 3% do seu imposto de renda, quanto nós teremos aos fundos, quantas atividades, quantos projetos, quantas assistências esses fundos podem prestar com esses recursos que se somam de vários contribuintes. Então, isso é muito importante. É possível, nós temos ainda, todo contribuinte tem condições de fazer essa doação. Uma coisa muito importante, é um recurso que iria para os cofres públicos de uma forma geral e que ele passa a ser destinado e ele fica na região. Então, se eu vou destinar para o fundo aqui de Caxias, por exemplo, ele vai ficar para atividades, para projetos que são desenvolvidos aqui em Caxias. Se eu vou destinar, por exemplo, para o fundo de Farroupilha, vai ficar diretamente esse recurso aí. Então, a sociedade tem um retorno muito mais rápido e o próprio contribuinte também consegue acompanhar o que essas entidades prestam de assistência, de serviços, o que são desenvolvidos em termos de projetos. Então, o contribuinte não tem nenhum custo adicional. Ele apenas deixa de mandar uma grande fatia, digamos, para os cofres públicos de uma forma geral, e ele pega esse recurso e deixa um pedacinho dele aqui para ser aplicado na sua região, na sua cidade, no seu município, nos projetos assistenciais do seu município. Então, para isso, o contador tem todas essas informações. É ele que consegue auxiliar, é ele que consegue fazer o cálculo e fazer uma previsão de quanto pode ser esse valor a ser destinado, a ser doado aos fundos. Então, essa é a nossa função também. Quando nós falamos em contabilidade consultiva, isso também é contabilidade consultiva. Nós estamos auxiliando a nossa região a se desenvolver de alguma forma.
Então, a dica é essa, né, professora? Converse, cada pessoa, cada cidadão que está escutando agora, converse com o seu contador, né? Não espere, assim, os últimos dias para entregar a documentação, converse antes e peça ajuda. Seja um agente de transformação, porque muitas vezes esse contador está só querendo essa possibilidade para poder fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, o mundo é um lugar melhor.
Com certeza. Nós também nos colocamos à disposição, todo ano nós realizamos atividades e esse ano nós já temos a data, já vou aproveitar também para comentar, caso o contribuinte precise de algum auxílio. Então, o curso de contábeis da UX, conjuntamente com o Sincontec, com a Receita Federal, com o Conselho Regional de Contabilidade, a FENACOM e com o apoio do Caxias Plaza, nós realizamos de 25 a 27 de março, agora de 2020, uma ação que se chama Declare Certo do Imposto de Renda, onde nós orientamos o contribuinte em todas as dúvidas que ele tiver sobre Imposto de Renda e orientamos também a fazer a doação desses 3%. Então, nos dias 25 e 26, das 14 às 19 horas, no Bloco J da UX, e no dia 27 de março, das 11 às 17 horas, no Caxias Plaza. Nós também, o curso de Ciências Contábeis da UCS, através do NAF, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, nós temos atendimento em qualquer horário, em qualquer dia da semana. Basta ligar ou passar um e-mail para agendar horário. O e-mail é naf@ux.br. Então, nós estamos à disposição e deve ali algo muito importante. São profissionais da área contábil, são professores em conjunto com os alunos do curso. Então, nós já estamos formando profissionais com esse perfil, com esse olhar diferenciado para a sociedade. Quer dizer, eu convivo numa sociedade, quanto mais eu puder contribuir para essa sociedade, melhor será essa sociedade para todos nós.
Que bacana então,
É dessa forma que nós entendemos que a formação ela precisa ser ampla, não apenas em questões técnicas, mas em questões humanas, em questões sociais. Nós todos estamos e fizemos parte dessa sociedade. Como nós, através da nossa profissão, podemos contribuir?
Tá certo. Professora, muito, muito mesmo obrigada pela sua presença aqui, por trazer luz a esse tema. Um ótimo dia, paz e bem.
Para todos vocês, agradecemos novamente a oportunidade e nos colocamos à disposição de todos.
Muito obrigada. Até
logo. Muito obrigada.